imagination. Life is your creation.
Barbie, let's go party.
É isso aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Pipoca Ágil com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. É muito legal, eu tenho 4 anos de existência, estou com mais de 500 vídeos no YouTube, a transmissão está sendo feita para o Facebook, para o LinkedIn, para o Twitter do Pipoca Ágil, para o Twitch, né, de streaming de jogos, e o YouTube, e depois vai para o Spotify. Spotify eu estou com 49 mil acessos. Eu estou com, acho que 48, 49 países. E nos Estados Unidos, eu estou em mais de 46 ou 45 estados. Quer dizer, os Estados Unidos tem 50 estados. Então, estou bem próximo de chegar a todos os Estados Unidos. Olha aqui na língua portuguesa, hein? Beleza? Então, a parada é o seguinte. Hoje é um dia também especial, porque esse episódio ele vai para a Jornada Ágil Além da TI, que é um livro da Jornada Colaborativa, que vai ser lançado recentemente, né? vai ser lançado daqui a pouco. E, então, eu estou fazendo isso. Hoje são dois assuntos, né? Que hoje são dois episódios, dose dupla. Hoje a gente vai falar sobre a área de saúde, agilidade na área de saúde. Eu trouxe uma convidada que eu já conheci no Linkoff, tá? Muito legal. E ela topou logo, falou, vamos fazer. Mas ela também não sabia que ia participar do livro. Eu achei muito legal isso. E eu falei, cara, ela tem que participar do livro, é isso aí. Então, a jogada é essa. Mas antes de colocar, né, ela para vir aqui falar comigo, eu tenho aqui os apoiadores aqui do canal do Pipoca Ágil. Deixa eu ver aqui direitinho, que deu uma fugida aqui. Então, olha só, vamos um camarada super mega, o cara que me apoiou para caramba, até agora me apoia. Olha o lance,
ó. Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. 3 podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Professor Muniz, meu camarada, meu vizinho aqui de bairro, direitinho, tranquilaço. Inclusive, já tem gente aqui, ó. Já tô, olha, ó. A Carolina De Paula, que esteve aqui nessa semana. Boa noite, Carolina, tudo bem? A Rose Meire está aqui também. Olá, boa noite. Olha, ela dizendo de novo, a Carolina, estou aqui novamente, é isso aí. Danilo Pacheco, meu camarada, boa noite. Esperava por esse tema a tempo, viu, cara? Esse tema aqui é muito legal, muito bacana. Mas vamos botar um outro camarada aí, que eu acho que vocês conhecem ele. Ele ligou para mim e falou, Ibson, vamos fazer uma parada e tudo. Eu falei, vamos fazer agora. Ele falou, é mesmo? Eu falei, ah, então vamos embora. Tem uns errinhos aí, você vai notar alguns erros. É cara, gente boa, dá uma olhada só, a gente está sempre se falando.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pocagem com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pipoca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né? Que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para a academia com mais frequência, e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br. E te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipoca ágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Né? Você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br. Se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul.
Valeu.
Eu ri. É como disse aquela minha presidenta, né? Eu rio de mim mesmo, né? Esse no final, uhul! Sabia que no começo do podcast, eu sempre, assim, eu gravava a entrada, né? Tipo, a vinheta, era horrível, porque eu sabia, era horrível. Se forem lá no começo do podcast, nossa senhora, era uma tristeza. E não tinha vídeo, era só no telefone celular. Então, toda a vinheta era uhul! Entrava, tipo, Nerdcast. Aí, mais o convidado era paradão. Aí, um colega meu falou assim, pô, Ibson, você entra mil. Mas o convidado é muito apagado. Eu acho que esse uhul no final também não tem nada a ver. Eu falei assim, pô, legal, mas o programa é meu. Eu quero que você se dane com suas observações. É brincadeira, gente. É só um xisto aqui para dizer que as pessoas ficam de olho, cara. Olha só, gente. O Agnaldo está aqui. Legal. Boa noite. Estou pelo YouTube. Pô, muito legal, meu camarada. E olha só, o Antônio Carlos Lacerda também. Boa noite, pessoal. O Fabril está sempre aqui. Fernando, Fabril, muito legal vocês. Essa presença aí, muito bacana. Bom, chega de mimimi, de lero-lero. Eu vou chamar aqui a pessoa que eu conheci no Linkoff São Paulo, muito bacana, por sinal. A gente vai ter um papo muito rápido. E a gente também nem conversou ainda, né? A gente nem conversou. E a novidade bem legal, ela vai ser a minha futura co-host, novidade aqui, para a gente falar só sobre a área de saúde, tá? E sobre agilidade, beleza? Então, eu vou chamar ela. Deixa eu ver se eu vou botar ela, né? Ah, tem que botar um Barbie Girl. Deixa eu ver se está aqui. Isso aí, vamos lá. Vou chamar a professora Alê Petra. Uhul, entra aí.
Boa noite,
Vicente. Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo direitinho aí, né?
Fui até colocar meu blazer rosa.
É. É aquele negócio, né? O hype tá na Barbie, então vamos embora botar a Barbie. Eu ainda não tenho uma camisa rosa, mas quem sabe, né?
Quem sabe, agora é a
hora. Ô, professora Alê, Petra, né? O Petra, não sei como é que você gosta de ser chamada.
Alê,
né? Você lembra que a gente fez, eu fiz o banner Alessandra, né?
É, Alessandra. Nossa, muito comprido.
Não, e é de bronca, né? Coisa de pai e mãe, né? Dando bronca. Alessandra vem aqui, cadê a meia do pé? Bom, prazer você estar aqui, né? E o que, que acontece? Eu queria saber aqui quem é a Alê Petra na fila do pão. Me conte aí.
Quem é ela? A Alê Petra na fila do pão, inicialmente é uma farmacêutica, é uma profissional de saúde, né?
Legal.
E eu me especializei em administração, né? E durante essa jornada eu me deparei com desafios na minha vida profissional que envolviam tecnologia. E aí foi ladeira abaixo, ladeira acima, morro acima. Eu nunca mais saí dessa vida. Até que um dia, um grande projeto não foi entregue. E aí eu percebi que, na verdade, faltava agilidade. O aplicativo não falava com a plataforma e tinha todo um problema. O dashboard estava meio esquisito, estava muito grande. E aí eu falei, não, vou virar agilista e toda vez que tiver um projeto na minha mão, ele vai ser entregue. E esse é meu compromisso como agilista hoje, como profissional agente de mudança e tudo mais.
É interessante, né? Porque eu venho também de uma área não tecnológica, tá? Não sei se eu falei com você, né? Eu fui durante... Minha primeira formação é biologia, tá? Eu fui professor de biologia para o pré-vestibular há muito tempo. Então, esse meu jeito de ser aí, que as pessoas acham, ah, o Ibson é diferente, tudo, vem de lá também, porque ensinar biologia para quem está afim de fazer direito, né, comunicação, essas coisas, não tem nada a ver. Então, eu brincava muito na aula, era muito gozado, né? Se eu tivesse hoje, isso faz muito tempo isso, tivesse facilidade de filmar, gravar, eu estaria, com certeza, não aqui, dessa forma, como professor de biologia. A parada é o seguinte, então, o papo aqui é agilidade, esse episódio vai para o Jornada Ágil, além da TI, né? Então, vamos falar aí, contar os cases, né, seus.
Bora.
E, conforme for andando, você vai contando um pouquinho mais da sua vida aí, tá legal?
Fechado. Vamos começar, então, eu quero começar com o que é valor. Porque eu acho que a conexão entre agilidade e saúde, acho que o grande propósito da agilidade é entregar valor mais rápido, né? Alguns agilistas vão falar, nossa, não, agilidade não é entregar mais rápido, sim, é entregar mais rápido. E aí, por isso que a gente quebra em pedaços menores. E valor em saúde não é o que a gente tem predominantemente hoje. Existe todo um movimento do sistema de saúde para moldar, mas hoje o sistema de saúde, como está, ele seria mais um sistema de doença, porque ele é hospitalocêntrico e médico-centrado, que, que são os ambientes onde as pessoas se tratam quando estão doentes, né?
Sim.
Então, essa discussão já vem acontecendo para quem acompanha a área aí há mais há alguns anos, né? Já nem é tão impactante ou polêmico usar esse tipo de palavra que eu estou usando, né? E aí a gente tem toda uma questão financeira de insustentabilidade do sistema de saúde, porque quando eu invisto na doença, eu estou gastando dinheiro no final da jornada, não no começo. Então, eu tenho muitas pessoas no começo da jornada, que é na jornada de prevenção, na nossa vida diária, né, na odisseia, que é sobreviver nesse mundo. Muitas pessoas e pouco investimento. E poucas pessoas e muito investimento no final dessa jornada. Essa insustentabilidade, aí um dos nossos convidados vai ser, com certeza, o Guilherme Espírito Santo, que foi o superintendente médico que abriu as portas ali da rede, da Rede Primavera em Aracaju, para poder fazer essa prova de conceito em agilidade, para agilizar a entrega de valor. Ele vai falar isso muito melhor que eu. E estou muito feliz de poder ser co-host aqui, já estou fazendo meu backlog de convidados.
Que legal, né?
Inclusive, uma delas falou para mim que estava aqui, que é a Viviane, que é do Centro de Ensino e Pesquisa.
Ah, legal.
Maravilhosa, legal. Também, né? A gente vai fazer um curso lá de agilidade, focando em saúde, e ela já tem aí uma pegada de experiência. Mas vamos lá, o que é valor em saúde? Então, valor em saúde é o que importa para o paciente.
Sim.
E aí, aproveitando já o tema rosa, o tema Barbie, o nosso projeto foi sobre câncer de mama.
Ah,
e o que importa, o que é valor, o que é desfecho de valor em saúde para uma mulher que tem câncer de mama? É a qualidade de vida que ela vai ter depois do tratamento. Não é se ela vai estar dentro de um hospital que é mais ou menos parecido com um shopping. Não, é a vida que ela vai ter depois. E aí todos esses conceitos vêm do VBHC, que é o Value-Based Healthcare. E o Value-Based Healthcare veio lá de Harvard e tal, e aí a gente fez uma conexão Harvard-Vale do Silício, né, que o Guilherme e eu, quando nós fomos estudar fora, somos colegas de mestrado, e fizemos essa prova de conceito que acabou sendo muito bacana dentro da rede, porque a gente quebrou alguns silos usando as ferramentas ágeis. Então, até aqui, né, a gente primeiro foi feito todo um design thinking, né, então, acho que foi em fevereiro de 2022, quando a gente começou lá, então, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai primeiro entender os desafios da implantação dessa jornada, que a gente chama de cadeia de valor, né, é a cadeia de valor desde da prevenção, diagnóstico, tratamento, monitoramento, preparação para o tratamento, tem toda uma cadeia de valor para entrega de melhores desfechos terapêuticos.
Sim.
Que aí não é se o hospital ganha mais ou se ganha menos,
sim,
se a operadora tem maior ou menor margem, mas sim se aquela mulher vai ter maior ou menor qualidade de vida, por exemplo, se ela vai, como que ela vai ser a imagem corporal dela, como que... se ela vai ter mais ou menos depressão, como que essa equipe de saúde vai olhar para aquilo que vai importar para ela. E aí foi um projeto que acabou virando um núcleo de gestão ágil baseado em valor, utilizando...
Interessante. Olha, é muito interessante porque a galera que fala assim, ah, deve estar, como você falou no início, né? As pessoas devem estar pensando em processo hospitalar, assim, processo no... Não, como é que vai ser a cirurgia, né? O atendimento, mas na realidade, quando a gente está pensando no valor e o valor que você mencionou aí, né? Que é a vida em si, né? Como é que a pessoa vai, ela está, né? Ela vai se manter, né? Como é que ela vai receber a notícia, como é que vai fazer o tratamento, como é que ela vai fazer pós-tratamento e fazer aquele acompanhamento. É. Eu não tinha noção, eu vou dizer super sincero, eu só tinha uma vaga. Quando você falou assim, é mesmo, hein? Porque a gente tem, quando a gente estuda design thinking, a gente tem aquele case que é notório, da sala de ressonância magnética para criança, né?
Uhum.
Criança animada, né? Botar desenhos, botar alguma coisa bem e lúdica. para justamente tapar aquela coisa, aquele barulho horroroso que é, aquele frio do caramba ali dentro. E é realmente, você falou uma coisa bem interessante mesmo. O valor, se você for ver o valor, ele está super agregado à pessoa. E quando a gente fala de agilidade, normalmente, cara, eu dou foco muito nas pessoas. Os processos, exato, tudo bem. Acontece, os métodos. Mas a pessoa, será, tem que ser colaborativa, transparente, né? Uma porção de coisas aí envolvidas como a gente fala sobre agilidade. Mas interessante até, isso. Diga, pode falar.
Até trazendo, né, para o manifesto, pessoas e interações acima de processos e ferramentas. Então, pessoas e interações durante a sua jornada de cuidado de saúde. E olha como a agilidade, as ferramentas ágeis e o value-based healthcare, eles tiveram um match tão interessante nessa prova de conceito, porque o value-based healthcare, ele tem eu vou falar carioquês, uma parada, uma parada chamada navegação, que é justamente, é como se fosse, é literalmente um guia de bordo. Do seu tratamento de saúde. É uma pessoa que conhece e vai fazer essa navegação, essa jornada, porque são muitos exames, ainda mais ali em oncologia, né? Que foi a gente acabou escolhendo oncologia durante o processo do design thinking, por ser um setor bem controlado, que tem um headcount, um número de pessoas maior, por conta até mesmo do budget e de todo... E de toda a equipe que se precisa para tratar de um paciente oncológico. É farmacêutico, especialista, é nutricionista, é fisioterapeuta. Psicólogo. Fisioterapeuta nós não tínhamos na Squad. E aí essas pessoas, na estrutura predominante da gestão de saúde tradicional, elas ficam muito ciladas, né? Ciladas assim... Coordenação de enfermagem, equipe de enfermagem. Sim. Coordenação médica, equipe médica. E aí esses silos viram literalmente uma cilada com C, porque
com é o povo
aquela falta de comunicação. E aí foi muito interessante. Quando a gente começou a pensar como vai ser a Squad, né? A gente usou assim, gente, foi Scrum modelo Spotify.
Legal, então, legal, Maria.
Assim, foi arroz com feijão. Assim, foi um arroz com feijão muito bem feitinho, sabe?
É o melhor, simples, né? Simplicidade, né? A melhor
coisa. E assim, por ter uma... Aí, trazendo aqui um pouco para quem é um agilista agora mais experiente, né? Para quem já conhece aí, por exemplo, reinventando organizações, é como se fosse uma ilha de inovação ali naquela empresa que tem característica hierárquica. Né? E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar um vídeo que vai explicar isso que eu estou falando. E aí, a gente ficou, tipo, mais ou menos um mês só estudando quem que tinha que participar da Squad. Legal. E, no final das contas, veio pessoas do comercial, só de laboratório veio imagem, bioquímica. E aí, no final das contas, a Squad, ela, se a gente separasse a Squad de oncologia... do hospital, aquela squad ia conseguir tocar o serviço de oncologia.
Sim, sim.
Essa foi a premissa, né? E foi muito interessante o aprendizado, quanto que as pessoas das outras áreas conseguiram não só entender mais os outros contextos, mas montar a cadeia de valor e pensar do ponto de vista do paciente.
Que é o grande barato, né? É o que mais necessita, né?
É um grande barato mesmo.
Boa, muito legal isso.
Barato. Foi muito legal. Essa squad mora no meu coração.
Inclusive, né? É aquele esquema, como a gente está anunciando aqui, né? O Pipoca Ágil, eu estou pensando no nome do Pipoca Ágil Saúde, alguma coisa, a gente vai botar Care da Vida, não sei, a gente vai fazer um nomezinho para o programa. Opa, ela saiu do... Eu acho que ela caiu, não caiu? Vamos ver se ela volta aqui. Deve ser algum problema de energia, alguma coisa no canal. Mas a gente está tocando o barco. E eu falei com ela assim, olha, fique tranquila que pode, acontecendo qualquer coisa, eu seguro o barco aqui. Fica tranquilo, gente. Inclusive, o Derek está aqui, ó. O Derek, boa noite, Derek. Muito legal. De novo, ó, Carlos Lacerda aqui, ó. Antônio Carlos Lacerda, grande Alê. Será que ela esqueceu de botar o cabo... no note dela? Sei não, hein? Eu acho que tá com pinta, hein? Vamos ver. Ela tava andando. É muito legal, cara. Pipocagem, é muito. Vamos ver se ela vai me responder aqui alguma coisa. Porque ela estava num lugar, aí de repente saiu do lugar e saiu correndo. Será que estava com energia? Vamos ver, vamos torcer aí. Eu acho que foi isso, hein? Acho que foi internet, não. Né? Olha o Danilo Pacheco aí falando. Muito esclarecedor ver a aplicação da agilidade pelo ponto de vista da saúde e valorizando os pacientes. Essa é a jogada. Eu acho que o grande barato é ter esse tipo de experiência e a gente passar daqui. O que eu achei legal, gente, é o seguinte. Quando eu conversei com a Alê e ela começou a falar sobre isso, eu falei, cara, isso é uma boa. Ela participar do Pipoca Ágil com o programa... Olha, ela voltou aí. Vamos ver, vamos ver.
Desculpa, gente. Eu fui fechar meu WhatsApp e fechei a
janela. Ah, eu não
estava fazendo barulho. Perdão.
Não, aqui... Olha, eu te avisei, não avisei? Falei assim, olha...
Ao vivo é assim, você falou.
É, eu falei assim, ó, não tem protocolo aqui. Pode quebrar à vontade que não tem. Aí eu estava falando... De... Eu falei assim, será que ela deixou o cabo, né? Só está na bateria e não, deixou carregando? Porque você foi andando, né? Mas relaxa que é assim mesmo, aqui não tem protocolo. Eu comecei a falar sobre você, no que sentido? Quando você falou sobre saúde, eu falei, cara, é uma boa, porque eu já queria fazer isso há um tempão. E o Danilo, vou colocar de novo o Danilo para você ver. Ó, Danilo, muito esclarecedor ver a aplicação da agilidade pelo ponto de vista da saúde e valorizando os pacientes. Tá? O Rafael Chaves, que é o repórter por um dia do Pocádio, ele falou assim, ó, se os processos de uma home care tivessem agilidade, seria muito mais fácil e diminuía bastante a burocracia. Tá?
Sim.
O Pedro Nelson está aqui também. Ó. Alê, grande profissional, faz tudo com muita paixão e competência. Claro, por isso que eu falei com ela, vamos fazer um programa junto aqui.
Eu sou fã dele.
Ah, que legal, né? Muito bacana. Muito Mas bom. Diga aí, esse foi o primeiro case, né, que você está trazendo para falar. Você quer falar mais um pouquinho dele ou vamos pular para o outro? O que você acha?
Oh, podemos pular para o outro. O outro foi numa ONG também com câncer de mama. Porque uma coisa meio que se conectou na outra. Eu acabei me aprofundando, estudando, me apaixonando pela questão feminina das mulheres do câncer de mama. E aí, lá em Campos do Jordão, onde eu tenho aí um chalezinho...
Faz a propaganda, pode fazer à vontade.
Village de Petra, com lso.com.br, pessoal, se vocês quiserem ir para Descansópolis, Campos do Jordão. Lá eu conheci a doutora Cristiane, que com certeza vai ser nossa convidada.
Sim.
Que é uma mulher que faz a diferença, uma mastologista, fundadora, né, de uma ONG, né, Mulheres de Peito.
Legal, hein?
Tudo e aí, quando ela me falou que ela estava lá para agradecer, doações para a ONG Mulheres de Peito em Aparecida do Norte, que é próximo de Campos do Jordão. E aí, o nosso papo do final de semana foi só sobre cadeia de valor, câncer de mama, como é que funciona, como não foi. Foi daí que eu acabei conhecendo a financiadora, né, que tinha um projeto ali, né, com a Roche, patrocinado pela Roche. E aí ela tinha que desenvolver um aplicativo e acabou que eu fui fazer o aplicativo, né, ali, Mulheres Amigas, que hoje tem uma mamapédia, virou um produto digital, e a gente fez tudo em agilidade. A gente entregou o MVP do aplicativo em 30 dias. Legal. E aí, a partir disso, eu comecei, de alguma forma, a trabalhar conteúdos, pesquisa, junto com essa ONG aí nessa jornada do câncer de mama. Então, já foi mais a agilidade tradicional na indústria, sim, da tecnologia, mas para entregar valor para a ONG e para... Principalmente porque a ONG ela tem um problema muito sério, que os recursos são muito limitados e muito contados. E assim, o core business ali, a grande missão da ONG, aí a Mirna, que também vai ser nossa convidada, a gente vai estar um monte de convidada aqui, a área da saúde, ela é uma mulher que eu tenho profunda admiração, ela tem uma responsabilidade muito grande em escolher mulheres em situação de vulnerabilidade social para doar as mamografias.
Que legal, hein?
E aí a ideia foi fazer uma triagem digital por meio de um formulário. Aí a gente vai trazer aqui o mago por trás dessa tecnologia também, né? E aí, como que a gente faz para criar dentro um data lake? Para a gente poder fazer essas perguntas para o maior número de mulheres e fazer a elegibilidade baseada em alguns critérios. Então, a gente começou a taguear, e tudo isso de uma forma muito ágil, porque imagina, o MVP em 30 dias deu tudo errado, sabe?
Sim, é normal.
A gente colocou uma tela no meio do cadastro para deixar assim, não, vamos colocar, o X falou, né? Não, vamos colocar, porque o formulário é grande, a pessoa vai ficar cansada. Todo mundo achava que aquela tela tinha bugado, que tinha dado tudo errado. E aí foi um projeto bem interessante também aí na área da saúde.
O que eu vejo, Alê, é o seguinte. Tu falou até numa coisa que... MVP, né? Eu acho que a gente tem que falar muito de MVP, né? Porque a gente tem, ou já foi criado, e a coisa a gente está querendo desmanchar isso, é que você tem que entregar uma coisa já toda pronta. Toda pronta. E, na realidade, você tem que ser só essencial para você continuar evoluindo. Tá? Você lembra que ainda tem empresas que têm a cabeça assim, não, eu tenho que... Por exemplo, o exemplo clássico é o PicPay, né? O PicPay, o Nubank, né? Essas coisas, todos esses aplicativos que antigamente só haviam saldo. Caramba, para ter uma ideia, eu vou falar de novo aqui o que aconteceu comigo, até recentemente mesmo. Ano passado, eu ia pagar meu IPVA do carro, falei, caramba, tem que listar no Bradesco, tem que, pô, altos passos, né? Pá, pá, pá. Aí eu sou usuário do PicPay, quando eu estava navegando lá, tinha uma ficha no PicPay, pagamento de IPVA do carro. É mesmo, e multa? Vou dar uma olhada aqui, papá. E caramba, olha essa brincadeira. Paguei em poucos passos, né? Paguei no cartão, paguei em 12 vezes. Paguei essa comodidade, claro. Foi a comodidade que eu paguei. E a comodidade não foi alta, entendeu? Porque tinha que sair de casa, andar, de repente... Se o banco é distante, o banco tem risco de assalto, você pode ser atropelado, você pode acontecer no meio do caminho. E você vê como isso, né? Pô, você nunca pensei, falei, caramba, e olha que é uma coisa que já existe pelo Bradesco, né? Já é uma facilidade. Eu também entrei esse ano, falei, minha esposa ontem, falei, você tem uma multa aqui que tem que pagar do carro dela. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não consegui pagar no banco dela, estava lá, cancela, não sei, operação cancelada, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, enfim, outro aplicativo, pagar multa, gringo. Na hora eu botei o carro dela lá, pá, plim, e pagou. Que legal, paguei no Pix. Coisas assim, mas antes de a gente continuar, a Vivi Laporte está aqui. Ela também ela é da área de TI, está LGPT e também na área de saúde. Tá? Ela falou assim, ó, parabéns por conseguir emplacar agilidade em uma área tão complexa. Adoraria depois trocar ideias com você. Tá? É legal, e fica a dica. Ela vai ser co-host, tá, Vivi? Fica tranquila aí. A Thalita, ligeiro. Eu falei, ligeirinha, Thalita. Ale, linda, parabéns. Uma querida amiga. Conte-nos das suas experiências ágeis. Qual área que você tem mais gosto, né? E tem afinidade para aplicar as metodologias ágeis? Como? Com saúde ou tecnologia?
Olha, que pergunta. Eu diria que... A tecnologia é o meio.
Sim, né? Isso que eu ia falar.
A tecnologia é meio e agilidade é meio. Sim. E aí depois eu vou. Depois você me lembra, eu vou responder ela, depois eu vou trazer uma coisa super interessante do design thinking desse case.
Legal.
Eu gosto muito da área de saúde, mas eu gosto muito de navegar entre mercados também.
Sim.
Eu acho que isso me tornou uma profissional mais... A minha musculatura, ela ficou mais forte. Então, a primeira vez que eu saí da área da saúde, que foi quando eu fui para a Jaguar Land Rover, foi quando eu voltei de Stanford e teve uma oportunidade de service design, consultor de inovação, para fazer para mapear a jornada de valor entre o marketing digital e as concessionárias da Jaguar Land Rover, e eu topei o desafio para mapear, sim, fazer DP e tal. E aí eu percebi que a implantação ela foi barrada na tecnologia. Então, assim, então eu acho que a tecnologia ela vai ser a solução, mas ela só consegue ser a solução a partir do momento que existe uma definição muito clara do que é valor. Sim. Isso me faz ficar muito segura em relação à área da saúde, porque eu sei hoje o que é valor em saúde. Valor em saúde é o que importa para o paciente. Sim, a gente pode ter tratamentos mais baratos e melhores. Se a gente parar de se preocupar com luxo e hotelaria e Sim. olhar para valor. Porém, na cabeça do paciente, do consumidor, o luxo, a hotelaria e o melhor tratamento ainda estão muito ligados.
Sim, sim. Por quê?
Porque realmente os melhores profissionais, hospitais investem, têm uma estrutura de hotelaria muito boa, né?
Sim.
Então, essa pergunta que a Thalita trouxe, eu acho que eu adorei trabalhar na área de aviação também, na Smiles, né? Na minha tribo Joias do Infinito, eu vou apertar até a minha manopla.
Pode, à vontade, fica à vontade aí.
Né? Gostei muito de trabalhar também lá durante um curto período no Abastece Aí, ali na indústria de óleo e gás, né? Agora estou entrando em banco também. Então,
você vê, Alê, uma coisa interessante, quem está escutando a gente aqui, legal, quem chegou aí foi a Luana. Oi, Luana, tudo bem? Conversei com ela, ela está em transição de carreira, eu conversei com ela aí, e ela está agora assistindo, veio. Ô, Luana, que legal, bacana você aqui com a gente. Uma coisa que você está falando aí, que é interessante, olha, gente, eu vou contar os bastidores aqui para aqui no Pipoca. Eu conversei com ela assim, falei assim, Alê, fala o seguinte, não precisa você se apresentar completo no início. Durante o papo, vai surgindo oportunidades, que eu acho bacana isso, né, que eu faço isso lá na XP, Educação, que a gente não se apresenta por completo, né? Porque eu já vi apresentações que a pessoa fala, não, eu sou isso. Peraí, calma, gente. Acabou durante o bate-papo. Isso que fica mais natural, né? É interessante, né? E uma coisa que você falou como musculatura, e é legal que dá uma variedade muito grande e aumenta o repertório se você ficar focado só numa coisa, né? Como você falou. Você vê, são várias áreas diferentes, distintas, né? E bem distintas, né? Óleo e gás, banco, saúde, parte automotiva, né? No caso, são vertentes completamente até inversas. Mas o cliente, o grande barato é o cliente que está ali, né? Vendo aqui. A Luana mandou um coraçãozinho aqui, né? Valeu. E ela falando aqui, aproveitando o máximo de conhecimento de vocês, viu? Alê, o que pinta de gente no canal em transição de carreira, porque eu tenho um projeto, não sei se eu falei contigo, a gente não conversou ainda, né? Alê, a gente não conversou. Vamos conversar ao vivo. Eu tenho um projeto que chama Simulação de Projetos Ágeis. Ele está, acho que, com 27 ou 28 equipes de 10 e 12 pessoas, que são quase 300 pessoas. Tá? Então, o que acontece? Eu faço isso de noite. Tá? À noite eu faço... assim, eu sou o cliente, eu sou o mentor. Eu não sou organizador de equipe. Então, já teve equipe que saiu e tudo, papá. Mas eu vejo a necessidade, por exemplo, na segunda-feira, a Carolina de Paula veio, e a pergunta, ela está estudando, ela não está formada, não está certificada em nada, mas eu perguntei aqui, Carolina, o motivo dessa... É para saber o que é agilidade, o que você descobriu na agilidade, entendeu? Então, a essência, porque as pessoas, eu convido algumas pessoas, falam, não sei nada de agilidade, eu falei, gente, a gente vai conversar. Quero saber o que atraiu você à agilidade. E a pergunta também, voltada para a Tina, quando você já respondeu, né? Essa parte, quando você conheceu a agilidade, a gente é muito... Você viu ali no Linkoff, né, do Eric Fer, a comunidade agilista é muito acolhedora, né? Eu acho que é difícil encontrar outras comunidades, né, de outras áreas, e a agilidade é muito acolhedora. Mas olha só, por que eu estou falando isso? Esse episódio é do livro Jornada Ágil Além da TI. Ele não pode ser um episódio longo, tá? Ele é um pouco mais curto. Tá? Então, o que acontece? Eu vou finalizar ele aqui, né? E você vai dar uma mensagem final, né? E avisando a galera que chegou agora, gente, a Alê vai estar comigo aqui, ela vai ser co-host. Pipoca Ágil em Saúde, não sei, a gente vai bolar um nome aí legal. Ela já está com um backlog aí de convidados, assim, pessoas da área de saúde, vai ser bem legal. Mas, Alê, para a gente findar, né, que eu também tenho outra convidada chegando mais tarde, um pouquinho mais tarde, para findar aí, dá umas dicas, assim, alguma coisa com relação à agilidade, com relação à transição de carreira, coisas desse tipo, saúde, será que for?
Bora lá. Até anotei aqui, vou ser bem sucinta. Primeiro, a Carol... ela, semana que vem, vai passar a ser minha mentorada e a gente vai passar aí os próximos meses juntas, né? Eu tenho espaço para 4 mentorias, ela está na terceira, eu tenho mais uma vaga, e ela foi uma pessoa muito especial, ela vem de secretariado e ela tem soft skills. Ela tem soft skills, ela só precisa desenvolver hard skills.
Sim.
A gente ensina, na agilidade o mais importante são as soft, relacionamento, né? Saber oferecer escolhas, respeitar status, saber transitar ali entre as pessoas, senso de justiça, de colaboração. É, agora, em relação à mensagem final, eu quero também trazer um conceito de saúde, que é o conceito de saúde 3 dimensões, que, para mim, é o que justifica a comunidade ágil ser tão forte e tão acolhedora, né? Então, de acordo, né, com a Organização Mundial de Saúde, a saúde ela é dividida em 3 dimensões, saúde física, mental e social. Saúde física começa com água limpa, saneamento básico, é muito mais básico do que a gente imagina. Saúde mental é um indicador, que é o mais conhecido, que é o nível de angústia. Então, o pessoal que fica tentando medir felicidade, não. Na verdade, a angústia é o que a gente mede, porque quanto mais menor a angústia, mais saúde mental, tal. Agora, a saúde social, ela tem uma coisa que se chama Personal Environment Fit, que é a pessoa ajustada no ambiente. É, eu costumo, até essa semana, a gente estava falando sobre a Cracolândia, né? Eu sei que é um outro assunto polêmico, eu não fujo desses assuntos. Sim. E eu estava conversando com a minha mãe, que é enfermeira, e a gente concordou que por que é tão difícil dissolver ou resolver o problema da Cracolândia? Porque existe saúde social, porque as pessoas estão ajustadas no ambiente. Ali naquele ambiente, Sim. uma pessoa pertence àquele ambiente. Tem outras pessoas como ela naquele ambiente que fortalecem socialmente a saúde daquele ambiente. E a agilidade, ela tem essa questão do acolhimento e que fortalece a saúde social. Então, quando você fala, eu sou agilista ou eu quero ser agilista, a comunidade abraça.
Sim.
Isso é fantástico, né? Então, por isso, acho que essa é a minha mensagem final, né? Quero te agradecer também pelo convite. A gente vai estar aqui em outros momentos. E muito bacana estar aqui, viu?
Olha, tem gente, passou rápido. Olha só, a Ana... Valenga, né? Ela falou, cheguei tarde, mas vou rever. E ela falou aqui, ó, já se interessou. Ouvi mentoria, que era a 4ª vaga, tá? Então, de repente, você entra, né? Ou depois fala com a gente aqui, manda o WhatsApp para mim, tá? Legal, Ana? Ana, eu falei com ela, eu no LinkedIn também, ela fala, a gente fala também pelo LinkedIn. Mas a parada vai ser essa, que legal. Quando o assunto é muito bom, vai muito rápido, né? A coisa flui rápido. Então é o seguinte, galera que está aqui assistindo a gente, 9h15 vai ter também. Eu também deixei um pouquinho curto, que eu vou ter que comer também alguma coisa, né? Não comi nada ainda.
Muito bom, muito bom.
Eu nem comi mais um pouquinho.
Saúde.
É isso aí.
E agora você vai ter a Jail Healthcare aqui.
Isso aí. Então tá, gente, vamos dar um tchau para a galera aí. E a gente sai, mas você não sai correndo não, tá, Alê? Que a gente vai dar um feedback muito rapidinho aí depois quando tu fechar as cortinas aqui do Pipoca Ágil. Valeu, gente!